Bezrat Hashem, da Frau Fred, da do Jeruvim. Estamos a Fravzain Amutbed, a Fravzain, um verso na última linha. O Mi Amarabai, da Gim Gidulekar Kanino. Meio de um assunto. O assunto é com relação a Maser Sheni. O segundo dízimo, que significa isso, é que os sete anos da Shemitah, os sete anos do ciclo do trabalho da terra, são compostos por seis anos de trabalho e um ano de descanso da terra. Também esses seis anos são divididos em duas etapas. Existe o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto ano, e existe o terceiro e o sexto ano. No primeiro, no segundo, no quarto e o quinto ano, a pessoa tem que tirar todas as oferendas e também tem que tirar Maaser Sheni. O segundo dízimo, a pessoa deveria levar as suas frutas para Yerushalayim, Taira Atiká, a cidade velha de Yerushalayim, e consumir essas frutas depois da purificação dele. Se a pessoa não pode ir para Yerushalayim, ou ele tem muito mais frutas do que ele pode consumir, a pessoa pode transferir a Kedushá, essa espiritualidade das frutas, para dinheiro, e com esse dinheiro futuramente ele vai para Yerushalayim comprar comida para consumir essa comida como a Kedushá de Maaser Sheni em Yerushalayim. Quais tipos de alimentos a pessoa pode comprar com esse dinheiro de Maaser Sheni? Já vimos várias opiniões no daf anterior. Vimos principalmente duas braitot que falam que tem que ser primipri, vegidurei karka, tem que ser um alimento que nasceu, e tem que ser um alimento que se alimenta do solo, com frutas que se alimentam do solo, animais que se alimentam do solo. Essa é a primeira braita que a gente viu no daf anterior. E isso exclui água ou sal que não nasceram, isso e não se sustentam do solo. A outra Breda falou que, além de ser primipri vegidule karka, tem que ser também vlad vladot haaretz. Tem que ser que na criação do mundo, essa espécie foi criada da terra, como animais que foram criados da terra, como as plantas que foram criadas da terra. E agora pergunto, qual é a diferença entre essas duas breitot? A Breda falou que a diferença em relação aos peixes. Os peixes são primipri, eles nascem. E também eles se alimentam das algas marinhas, se alimentam do solo, são gidule karka também. Mas eles não são vlad vladot haaretz. Os peixes na criação do mundo foram criados a partir da água, não a partir da terra. Então eles estão inclusos nessa categoria de vlad vladot haaretz. Isso falou aqui a Gemara. Perguntam, Mi Amar Abai, como você pode falar que Abai sustenta dagim gidule karka nino? Que os peixes são considerados gidule karka e se sustentam do solo. Vamar Abai, Abai falou diferente. Achal fotita. Se a pessoa comer um peixe não kasher, é considerado um réptil marinho, loke arba. A pessoa tem que receber quatro sequências de chicotadas porque transgrediu quatro proibições da Torá. Duas proibições genéricas de répteis e duas proibições que a pessoa consumiu um réptil marinho. Nemala, se a pessoa comer uma formiga, também é um réptil, chamado um réptil terrestre, um xeretzaharetz, loquehamesh. Ele recebe cinco sequências de chicotadas. Duas sequências de chicotadas porque tem duas proibições genéricas de não comer répteis, e mais três por comer xeretzaharetz. Tzir'a, a pessoa comer uma vespa ou uma abelha, loquehshesh, ele recebe seis sequências de chicotadas. As cinco sequências que a pessoa recebe por comer uma formiga, também a abelha e a vespa, são xeretzaharetz, são répteis que se sustentam das plantas do chão, do solo, e fora isso também tem uma outra proibição de não consumir xeretzaof, os répteis que voam. A abelha e a vespa são répteis que voam. Pergunta, Veim Ita, e se você quer falar que um peixe, ele é gidule karka, ele se sustenta das algas marinhas, fotita, aquele peixe não kasher na melir que me chama xeretz, a xeretz ala aretz, a pessoa que consumiu aquele peixe não kasher, ele devia também receber as sequências de chicotadas por comer um réptil da terra. Então, em vez de receber quatro sequências de chicotadas, ele ia receber sete. Duas sequências por causa da proibição genérica de não comer répteis, mais duas por comer um réptil marinho, e mais três por consumir um réptil da terra. Porque a gente vê que um peixe não é um gidule karka. Mesmo que possa ser que o peixe sim come algas marinhas, mas não é o único sustento dele essas algas marinhas. Ou também um peixe consome outros peixes. Sendo assim, não é um gidule karka. Então volta a pergunta, então, qual é a diferença das duas braitot? Uma braita fala que tem que ser vlad vladot haaretz, e outra braita fala que tem que ser primipri gidule karka. Então qual é a diferença das duas bretas? Se a diferença não é com relação aos peixes, porque mesmo a primeira breta ia falar que a pessoa não pode comprar peixes com dinheiro de Maaser Sheni, ela é maravilha, foi maravilha a diferença das duas bretas, ou foda, com relação aos pássaros. E cabei não, essa é a diferença. Ou seja, ele manda a primipri, vegidule karka, conforme a primeira breta que fala que esse alimento tem que ser pri nascer, vegidule karka, tem que se alimentar do solo. Hanenam gidule karka, nino, também os pássaros estão inclusos nessa categoria de gidule karka. Lemanda amar vlad, vladota ares, para conforme a segunda brada que fala aqui, só pode comprar alimentos que foram criados a partir da terra. Haneofod minare karka nivriu. Os pássaros não foram criados a partir da terra, sim foram criados a partir do barro, a mistura de água e terra. Então a pessoa não pode comprar pássaros com dinheiro de Maaser Sheni, que foi a segunda braita, e que foi a primeira braita, sim pode. Essa é a diferença. Pergunta na Mande Marbe Ofod Maitamei, o Mande Mamit Ofod Maitamei. Qual é o motivo dessa discussão? Qual é o motivo da opinião que fala que a pessoa pode comprar os pássaros com dinheiro de Maaser Sheni? E qual é o motivo da opinião que fala que a pessoa não pode comprar os pássaros com dinheiro de Maaser Sheni? Ou seja, vimos no Daf anterior uma discussão de três braitot. Uma braita fala aqui, com relação a esse passuk de Maaser Sheni, que a Torá generalizou, especificou e generalizou outra vez. Temos um klal, um prat e um klal, conforme uma braita. Temos um ribui, miúto e um ribui, conforme outra braita. Já vimos isso em extenso no Daf anterior. Essas últimas duas braitot aprenderam esse passuk do Maaser Sheni, de klal, o prato, o klal. Que a Torá generalizou, fez um klal, depois a Torá especificou, fez um prato, depois fez outro klal. O pasuk fala o seguinte: a pessoa pode pegar o dinheiro que ele transferiu a Kedushá do Maaser Sheni e comprar em Yerushalayim tudo o que ele quiser. Depois a Torá especificou: babakar, batzon, bayar, bashechar, pode comprar bois, rebanho, vinho, e shechar, uma bebida feita também de uvas. A Torá especificou. O Bechol Hashem Shalechan Apshech, depois a Torá generalizou outra vez, a pessoa pode comprar tudo o que ele quiser. É uma contradição. A Torá generalizou, falou que pode comprar tudo o que ele quiser, depois a Torá especificou e depois generalizou outra vez. Então, a primeira breta fala que é um ribui, um miúto e um ribui, e as duas últimas duas bretas falam que é um klal, um prato e um klal. Para entender isso, temos que entender que quer dizer um klal e quer dizer um prato. Se a Torá generalizar uma certa halacha, falou um klal, depois a Torá especificou e limitou essa halachá, um prato. Temos uma tradição desde Moshe Rabbeinu, das Yud Gimel Midot, Shetron e Dreshet Baem, as três métodos de interpretação dos psukim. Um deles é um klal e um prato. A Torá generaliza e depois especifica em bechlal elamashe liprat. Significa que o conjunto só possui esses exemplos que a Torá especificou, e não mais do que isso. Se a Torá fosse só escrever os pratim, esses exemplos, a gente poderia fazer associações e deduções, porque Kalva Homer é uma dedução, um binyanav, uma associação. Aqui a Torá especificou justamente um klal, que só tem esses pratim e esses exemplos. Isso é um klal e um prato. Uma outra situação, se a Torá falou um prato, especificou e depois generalizou. Então a regra é que nasa klal musa fala prato. Esse claro, essa generalização, aumentou todos os exemplos dessa halakha, porém excluiu um caso só. E quando tem um claro, um prato e um claro? Temos as duas estruturas. Existe um claro e um prato. A Torá generalizou e depois especificou. E a Torá especificou e depois generalizou. Como a gente vai lidar com isso? Por um lado, a Torá limitou, que é um claro e um prato limita. E por outro lado, a Torá generalizou, que é um prato e um claro. Significa na sacra, não mostrar falar prato. A Torá generalizou e exclui só um exemplo. Então a regra é que em Bechlal ela que é na prato. Só existe nesse conjunto coisas que parecem com o prato, com esses exemplos que a Torá especificou. Mesmo coisa com relação ao nosso caso. Se a Torá tivesse falado, você pode comprar tudo o que você quiser com dinheiro de Maaser. A Torá fez um claro. E a Torá fosse falar, pode comprar bois, rebanho, vinho e bebidas. E a Torá não fosse falar um outro claro, a gente já fala só pode comprar ou bois ou rebanho ou bebidas feitas de uva, e não mais do que isso. Por outro lado, se a Torá tivesse falado que a pessoa pode comprar bakar, tzon, yain ou shechar, pode comprar bois, rebanho e bebidas feitas de uva, e depois ia falar o bechol asher tishalecha nafshecha, e você pode comprar tudo o que você quiser, significa que a pessoa pode comprar tudo o que ele quiser realmente, fora uma coisa que ia ser excluída por causa desse prato, por causa dessa especificação que a Torá falou. Agora a Torá falou as duas coisas, um klal, um prato e um klal. Então a gente vai falar que só pode incluir esse conjunto, nesse klal, coisas que parecem com o prato, como a gente viu. Uma breda falou que tem que ser primipri, tem que ser um alimento que nasceu, e tem que ser guidule karka, que se sustenta do chão. E a outra breda falou que também tem que ser vlad, vladota aritz. Pergunta a Gumara, por que essas duas bredas estão discutindo? As duas bredas concordam que aqui é um klal, um prato e um klal, não é um ribui, um miúto e um ribui, como a outra breta falou. E as duas vletes concordam que também o boi e o rebanho e as bebidas feitas de uva são vlad vladotárias, elas foram criadas a partir da terra. Então, por que elas estão discutindo se pode comprar um pássaro com dinheiro de Maaser Sheni ou não? Se a gente vai também comparar com esse aspecto de vlad vladotárias, uma criação feita da terra, qual é a discussão? Isso pergunta aqui a Gemara. Qual é o motivo da primeira letra que fala que a pessoa pode comprar pássaros com dinheiro de Maaser Sheni? Qual é o motivo da segunda letra que fala que não pode comprar pássaros com dinheiro de Maaser Sheni? A primeira letra que fala que a pessoa pode comprar pássaros com dinheiro de Maaser Sheni sustenta aqui. O último klal é o principal. O primeiro klal é secundário. Se o último clã é principal, então o principal é que é um prato e um clã. A Torá especificou e depois a generalizou. A gente já sabe que isso tem uma tendência de acrescentar coisas, generalizar mais. Prato e clã, nasa clã, mosaf, ala prat, é um prato e um clã principalmente. E o último clã, ele abrange, ele generaliza e inclui todas as coisas desse clã, desse conjunto. Vem trabo leu com mili. A gente deveria realmente incluir todas as coisas que a pessoa possa comprar, qualquer alimento, com dinheiro de Maaser Sheni. Esse é o principal de um klal, um prato e um klal. Então, por que a Torá escreveu o primeiro klal? Ve'ani klala kama. E o primeiro klal que a Torá escreveu, lema'uti kol delodam elei mishnet zadim. Temos uma tendência aqui de acrescentar e englobar mais exemplos para a pessoa poder comprar com dinheiro de Maaser Sheni, uma vez que o principal é que é o prato e o clal. Mas a Torá sim escreveu um clal no começo, a Torá veio limitar um pouco mais, que a Torá fez aqui um clal e um prato. Isso fala que esse clal do começo veio excluir, veio limitar mais essa halakha de Maaser Sheni. Qualquer coisa que não pareça com esses quatro exemplos, o boi e o rebanho, o vinho e o shkhar, aquela bebida feita também de uvas, por duas semelhanidades, isso é excluso do klal. Isso é excluso desse conjunto que a pessoa possa comprar com o dinheiro de Maaser Sheni. Sendo assim, é suficiente que algum alimento pareça com essas duas semelhanidades desses quatro exemplos, que seja prime, prig, dulecarca, seja um alimento que nasceu e também se sustenta do chão, para estar incluso nesse klal, nesse conjunto que a pessoa possa comprar com o dinheiro de Maaser Sheni. Qualquer coisa que não tenha essas duas similaridades está excluso. Essa é a primeira opinião da Bright. O Mandemema Etofot, porém, a segunda Bright que excluiu os pássaros, caçavar, ele sustenta Klava Kama Dafka. Isso que a Torá generalizou no começo, Dafka. Esse é o principal. Sendo assim, temos um clã, um prato como principal. O clã, um prato limita. Só tem no clã o que tem nesse prato. Então, temos uma tendência de limitar também no clã, um prato e o clã. Klalu prat, ven bechlal el mashabi prat. Como a gente viu, temos a tendência de limitar, porque el bechlal, só existe nesse conjunto que a Torá falou, nessa generalização, somente o que está escrito no prat na especificação. Hane'im idachrinelo. Sendo assim, somente bakar, tson e aynishchar estão incluídos nesse klal, outras coisas não. Então, por que a Torá falou o segundo klal, a segunda generalização? Ve'ane klala batra. E a Torá escreveu a segundo claro. Temos uma tentativa de limitar aqui. Para a Torá sim escrever um claro no final, você vai aumentar outras coisas. Ou seja, um alimento que se compara a esses quatro exemplos, o boi e o rebanho, o vinho e a bebida feita de uvas, por três similaridades, então vamos incluir isso no claro, nesse conjunto. Tudo que não tem essas três similaridades está excluído. Ou seja, como foi a primeira braita, sem explicar a Gemara, temos a tendência de englobar outras coisas nessa permissão de comprar com o dinheiro de Maaser Sheni. Conforme a segunda braita, temos a tendência de limitar esses exemplos. Sendo assim, como foi a primeira braita, é suficiente que pareça com duas similaridades desses quatro exemplos para estar incluído nesse conjunto, porque temos uma tendência de incluir novos exemplos. Na segunda vez, temos a tendência de limitar mais. Tudo que não parece com esses quatro exemplos por três similaridades está excluído. Essas três similaridades são primi, prig, dulecarca e vlad vladotárias. Tem que ser um alimento que nasceu, tem que ser um alimento que se sustenta do chão, como uma planta, um animal, e tem que ser vlad vladotárias, tem que ser um alimento que foi criado a partir da terra na criação do mundo. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Marav Yudai Mishmederav, Shmuel Barishilav Mishmederav. Falou o sábio em nome de Rav. Merav, é possível fazer o Eruv, tanto Eruv Etchumin, Eruv Hatzilot, Jitufé Mavot, com esses seguintes alimentos. O conceito é que são um alimento que está pronto, ele possibilita a pessoa de fazer o Eruv. O Eruv significa fixar a moradia da pessoa em certo local, porque a pessoa tem comida para duas refeições lá. Então é considerado que a pessoa tem lá a moradia dele para aquele Shabbat. Então fala, Mara Me'arvin, é permitido fazer o Eruv Befafuin com a selga, o Bechalagnogot, e com um tipo de erva selvagem, o Begud Gidaniot, e com um tipo de coentro, que todas as coisas são alimentos que a pessoa pode consumir elas cruas. Avalo Bechaziz, mas não com Chaziz. Chaziz é a mesma coisa que Shachat. Shachat é uma vegetação que não cresceu mais do que um terço do seu crescimento. Velo Bechafniot, e não com tâmaras de má qualidade, que não amadureceram completamente, porque esses alimentos não estão prontos. O raziz não cresceu tudo o que devia ter crescido, e a cafuniol não amadureceu tudo o que devia ter amadurecido, não estão prontos, não pode fazer o eruv com uma coisa que não está pronta. Pergunta, né? O begud gidaniot, e meiarvin, como você pode falar que pode fazer o eruv com coentro? A Beta fala aqui diferente. Gud gidaniot, com relação ao coentro, merubê barim yohen, uma pessoa que já cumpriu a mitzvah de priav erivia, já teve um menino e uma menina, a pessoa pode comer coentro. Hasuhe banim, pessoas que não tiveram ainda um menino ou uma menina, não cumpriram a mitzvah de priav erivia, lo yohen, não pode comer o coentro, porque o coentro diminui a semente da reprodução do homem. Veim ukshulezera, e se esse coentro está rígido como uma madeira, af merubê banim lo yohen, mesmo pessoas que têm filhos já, não podem consumir esse coentro, porque é prejudicial à saúde, enfraquece a saúde da pessoa. A pergunta é como você pode fazer o eruv com coentro se ele é prejudicial à saúde? Agora vai trazer três explicações da opinião de Rav. Targemá, os sábios explicaram. Achelou kshulezera, se trata de um coentro que não está rígido como uma madeira, o merubibanim, a pessoa que está fazendo o eruv, já tem filhos que ele poderia consumir esse coentro, então ele pode fazer o eruv também. Veibai, tem uma outra resposta. Leolau, lechassu rebanim, pode ser que se trata de pessoas que não têm filhos. Por que essa pessoa pode fazer o eruv com coentro? De acaso, lemerubê banim, porque uma pessoa que tem filhos pode consumir esse coentro, uma pessoa que não tem filhos pode fazer o eruv também, porque a pessoa que tem filhos pode consumir o coentro. Como a gente vê na Mishnah, Milotnan, a nossa Mishnah fala isso, Me'arvin le'nazir be'yayin, pode fazer o eruv para um nazir que não pode beber vinho, com o vinho, o le'isrei be'trumá, e uma pessoa que não é coen pode fazer o eruv com trumá, com a alfaína do coen, mesmo que não pode consumir a trumá. Alma, a gente vê da nossa Mishnah, fala Gabdelo Hazileai, Hazileai, a gente vê da nossa Mishnah, mesmo que é um alimento que a pessoa não pode ter proveito dele, porém outra pessoa pode ter proveito e os sábios facilitaram a Alaha. A Hanami também aqui, com relação ao coentro, fala Gabdelo Hazileai, mesmo que a pessoa que não tem um filho e uma filha, Hazileai, uma pessoa que sim tem filhos pode consumir o coentro, é suficiente para a pessoa que não tem filhos também se apoiar nisso e fazer o eruv com o coentro. Essa é a segunda resposta. Viba e tem uma terceira resposta aqui, que é a Madra. Ah, isso que Rav falou que pode fazer o eruv com coentro. Bem da Kukimadai. É um tipo de coentro que vem da Pérsia, que não é prejudicial à saúde. Então qualquer pessoa pode fazer o eruv com esse coentro, mas um coentro normal. Conforme essa terceira resposta, a pessoa não poderia fazer o eruv. Pergunta sobre Haziz. Lo não pode fazer o eruv com Haziz, aquela vegetação que não cresceu mais do que um terço do seu crescimento. Ve'a amara vidá, amará, falou o sábio nome de Rav próprio, kshut ve'chaziz. Com relação ao kshut, kshut é o lúpulo, que cresce sobre espinhos, a gente vai ver agora na frente, não tem raízes no solo, ve'chaziz, essa vegetação que não cresceu mais do que um terço, me'arvin ba'el, podemos fazer o eruv com isso, o me'varachin ale'el, bore priadamah, a pessoa que come o lúpulo, ou come esse raziz, tem que fazer a brachá de bore priadamah, a brachá de uma fruta da terra. A pergunta é de ver explicitamente aqui que pode fazer o eruv com o raziz e Rav falou diferente anteriormente. Responde a minha louca, acha não é difícil essa pergunta. Existem duas épocas da vida de Rav. Antes que Rav foi para a Babilônia, ele falou que não pode fazer o eruv com o raziz, essa vegetação. Depois que Rav foi na Babilônia, ele falou que pode fazer o eruv com o raziz. Por quê? Porque as pessoas na Babilônia consumiam esse raziz, essa vegetação, mesmo que ela não cresceu do seu crescimento, não cresceu mais do que um terço do seu crescimento, as pessoas da Babilônia assim consumiam e assim não pode fazer o eruv, isso falou a Gemará. Pergunta o Bavel Averuba de Ama: como o Rav pode fixar uma halakha se baseando num costume da Babilônia? A Babilônia é a maioria do mundo? Com certeza não. A maioria do mundo não consome o haziz, então não pode fixar uma halakha para todo o mundo se baseando no costume de Bavel na Babilônia? Vea Tânia Abraida que reforça essa pergunta. Rapor da Seurá, vea Tiltar, com relação a favas, cevada e trevos. Xezará Leieri, com relação à obrigação de tirar a massa, o dízimo das produções. A pessoa semeou essas espécies para consumir as folhas. Batlada Toi Circuladá. Uma vez que a maioria das pessoas não consome as folhas da fava, da cevada e desse trevo, então Batlada Toi Circuladá. A opinião dessa pessoa de consumir essas folhas está anulada perante as pessoas do mundo. Ele fica, por isso, usará Hayav Vearkar Patur. Por isso, as sementes da cevada, da fava e do trevo, a pessoa tem que tirar a massa, o dízimo, porque essa é a comida principal aqui. Vearkar Patur. Porém, as folhas dessas espécies, a pessoa não tem que tirar dízimos, porque a pessoa não consome normalmente as folhas dessas espécies. Não é uma comida importante. Hashir Lai. Em relação a agrião, a gargira é um tipo de mostarda. Shezara Leyerik. A pessoa pensa em só consumir as folhas. Mitastrin Yerik Bezer. A pessoa tem que tirar o dízimo também das folhas e também das sementes. Zaran Lezer. A pessoa semeou para consumir as sementes. Mitastrin Zera Veyerik. A pessoa tem que tirar o dízimo, o maaser, também das sementes, também das verduras, das folhas, porque o costume das pessoas assim comer as folhas e as sementes dessas espécies, do agrião e esse tipo de mostarda. Então a pergunta é aquela contradição da opinião de Rav. Rav falou em uma ocasião que não pode fazer o eruv com raziz, aquela vegetação que não cresceu mais do que um terço do seu crescimento, e outra ocasião falou que sim, pode fazer eruv com raziz, uma contradição. Responde agora aqui que a Amara, Rav, isso que Rav falou, viramos a página. Bedeganunyata, se trata de um raziz especial que nasce no jardim. Um raziz que nasce no jardim, as pessoas podem consumir mesmo que não cresceu mais do que um terço do seu crescimento. É sim um alimento importante, pode fazer o eruv e também tem que tirar a maaser. Se é um raziz que nasce no campo, por exemplo, a pessoa não pode fazer o eruv com isso. Isso responde a Guaná. Pergunta no Brasil, a gargir lemai razi. Para que serve essas sementes, esse gargir que parece uma mostarda? A pessoa está obrigada a tirar o maaser, o dízimo tem que servir para alguma coisa. Fala o Biuchan, as primeiras gerações que não tinham pimenta, eles amassavam e moíam essas sementes desse gargir e temperavam um assado. Por isso tem que tirar o maaser também disso. Fala um ensinamento parecido com o que a gente viu anteriormente. Rabizela Kiav Khalij Megirse. Quando Rabi Zera ficava muito cansado de estudar a Torá, ele não tinha mais força para estudar. Para ele não perder mitzvot, ele ficava na frente da yeshiva de Rabi Dabarami. Amar, ele falava que quando os sábios vão entrar e sair da yeshiva, eu vou levantar perante eles, eu vou receber recompensa por cumprir a mitzvah de Pipnei Sevatakum, a obrigação de ficar de pé na frente de uma pessoa sábia. Na fac'ata yeluka de Beiraf, uma criança passou por lá, uma criança que estudava a Torá. Amale falou a dizer para essa criança, Ma'agmerha Rabach, o que o seu rabino te ensinou hoje? Amale falou essa criança para a viseira, Kshut bore priadama, a pessoa que comeu lúpulo tem que fazer a bracha de bore priadama. Haziz shakon yabidvaro, com relação ao haziz, essa vegetação que não cresceu mais do que um terço do crescimento, shakon yabidvaro tem que fazer a bracha genérica. Porque esse raziz não é uma fruta importante, é só uma fruta importante que tem que fazer a brachá de Borei Priadama. Amar lei flor avisera para essa criança. Aderaba e Fhamistamra, você está falando contra a lógica. Por quê? Haime Arakamarbi, Haime Avira Kamarbi. Com relação ao raziz, você tem raízes no chão. Se tem raízes no chão, ele vai falar a brachá de Borei Priadama. Mesmo que não está completamente pronto, Haime Avira Kamarbi. E com relação ao lúpulo, que não tem raízes, ele cresce sobre espinhos normalmente, ele cresce do ar, sendo assim, não é um priadama, é uma fruta da terra. Deve falar para cá de Shakol. Fala uma vez, ele está aqui, nunca deverá ver ela. Hai, como essa criança falou, Maitama, por quê? Hai, marpeire, vai lá, marpeire. Porque com relação ao lúpulo, é uma fruta, ou seja, é uma espécie pronta, já cresceu todo o seu crescimento, tem que fazer para cá de Borei Priadama. relação ao Hazis que não conheceu todo o seu crescimento, então não é uma espécie pronta, então tem que fazer Berachot de Shakol, porque é uma espécie incompleta. O Maideke Amat, que isso que Rabi Zera falou, Haimeara Karabi, Vehaimea Vira Karabi, isso que Rabi Zera falou, que o lúpulo cresce do ar e o Hazis cresce da terra, devia falar a Berachot de Shakol na Mitzvaro. Para o lúpulo e não para o Hazis, Loi, fala com isso não é verdade, Kshut na Memeara Karabi, porque o lúpulo também cresce da terra. Da Kahazina, que a gente vê, de Katlinan Leile Ismeta, o Maita Kshuta, porque se a gente corta esse espinho do chão, também o lúpulo vai se secar e vai morrer. Que a gente vê que o lúpulo sim pega os nutrientes através do espinho para ele tirar do solo. Tem que fazer a Bracha de Bore Priadama para o lúpulo. Peruna no Bekafniot e Mearvin. Lá falou que não pode fazer o Eruv com Kafniot, aquelas tâmaras que não amadureceram todo o seu estágio de amadurecimento. Ve a Tânia, a Brada fala diferente. Kor Nikar Bekesev Maaser. Pode comprar cor. Cor é um tipo de galho de uma palmeira, um galho fresco que é comestível. Mas a Hedrakot chama isso de corá. Aqui a Maia fala que chama isso de um cor. É a mesma coisa. Kor Nikar Bekesev Maaser. Pode comprar esse cor, esse galho da palmeira com dinheiro de Maaser, que é uma comida pronta. Ve Erme também Betumato Halim. Para ele não receber a impureza dos alimentos. Sabemos que os alimentos que encostaram num réptil, por exemplo, recebem a impureza. Para ele tem que ser um alimento importante. O cor, esse galho, não é um alimento importante. Ninguém planta uma palmeira para consumir esses galhos. A pessoa planta uma palmeira para consumir as tâmaras. Sendo assim, não é um alimento que a pessoa pensou nele quando ele plantou a palmeira, não recebe a impureza do tomate rali. É uma outra categoria com relação à impureza de alimentos do que com relação ao dízimo. Vekafniot, com relação a essas tâmaras que não amadureceram completamente, Nikhol Bekeser Maser, a pessoa pode comprar com dinheiro de Maser, o Metamiot, o Mat Ochlim, e sim recebe a impureza dos alimentos. Kafniot recebe a impureza dos alimentos porque a pessoa que plantou uma palmeira assim pensou em usar essas tâmaras mesmo que elas não chegaram até um estágio completo de amadurecimento. E também um alimento importante com relação a Maser, comprar com dinheiro de Maser Sheni, essas kafniot, porque é primipri, é uma fruta que nasceu, e também é gdureka, que se sustenta dos nutrientes do sol. Isso aprende de Tanaká. Rabi Yudá, o fala da Yudá. Kor, com relação àquele galho da palmeira, hareu kez lechol dvará. Com relação a todos os aspectos, é uma madeira. Yela shenikach bekesev maaser. Só que o que? A pessoa pode comprar esse galho com o dinheiro de maaser sheni. Agora você quer comprar a marca que ele vai me dar, Ramim, você está falando a mesma coisa, que o cor, esse galho da palmeira, não recebe a impureza de alimentos, e mesmo assim a pessoa pode comprar com dinheiro de macer. Vê que a friota, falando a Bildá, com relação a essas tâmaras que não se amadureceram completamente, a ele que prive rol de vren, por todos os aspectos é uma fruta, ela se pterot mina macer, só que a pessoa que compra esses cafriotas, essas tâmaras, não tem que tirar o dízimo dessas tâmaras, que elas não são importantes o suficiente para ter a obrigação de tirar o maaser, o dízimo. Não é uma fruta pronta para ter que tirar o dízimo, porém recebe a impureza de alimentos e também a pessoa pode comprar essas tâmaras com dinheiro de maaser sheni. Então a pergunta é como o Rav pode falar que não pode fazer o eruv com kafniot, essas tâmaras que não se amadureceram completamente, se essas tâmaras sim recebem a impureza de alimentos, se um réptil, por exemplo, encostou essas tâmaras, essas tâmaras sim se purificam, com certeza é uma comida. Se é uma comida, também deve ser uma comida com relação ao Eruv. Responde agora, também essa brata que fala que as tâmaras kafniot que não se amadureceram completamente sim recebem a impureza dos alimentos, bedenishane, se trata de tâmaras que crescem em uma palmeira macho. Explica nos comentários, existem dois tipos de palmeiras, uma palmeira macho e uma palmeira fêmea. Uma palmeira macho, suas tâmaras não se amadurecem completamente. Uma palmeira fêmea, as tâmaras sim amadurecem completamente. O que as pessoas fazem é cortam as tâmaras da palmeira macho quando acabou esse estágio de amadurecimento e colocam amarrados uma palmeira fêmea e essas tâmaras sim continuam se amadurecendo. Fala aqui, Agmara, essa brata que fala que as tâmaras sim recebem a impureza dos alimentos se trata de uma tâmara que nasceu numa palmeira macho. Sendo assim, chegou no limite máximo do seu amadurecimento, está pronto. É o máximo que o palmeira macho consegue amadurecer suas frutas, então está pronto, recebe tomate halim, recebe a impureza dos alimentos se alguma superfície impura encostou nelas. Por isso, o Kirá fala que não pode fazer o Eruv com as cafinhotas, essas tâmaras que não se amadureceram completamente. Se trata de tâmaras que nascem palmeiras fêmeas, que não chegou no máximo do amadurecimento, e talvez se está pronto, não pode fazer o Eruv. O Eruv significa que a pessoa está colocando alimentos que estão prontos para a pessoa consumir isso no Shabbat. Se essas tâmaras não estão prontas, então a pessoa não pode fazer o Eruv com isso. Isso fala aqui em Agmará. Mas a pessoa poderia fazer o Eruv com essas tâmaras que nascem nessas palmeiras macho. Pergunta Yahri, se é assim, Berra lema Rabiudá, Pturod Minamaser? Rabiudá fala que em relação a esses cafinhos, não tem que tirar o Maser, a pessoa pode comer essas tâmaras sem tirar o dízimo. Se se trata de tâmaras, uma palmeira macho, com certeza a pessoa deveria tirar o dízimo, que é um alimento pronto. Beatane, a Brada fala isso. Amar Rabiudá, Louskeru, Fagebeitiuni, Elolilian Maser Bilvat. Fala Rabiudá na Braita, só foi mencionado essa espécie de figos chamado Fagebeitiuni. Esses figos que não se amadurecem bem nessa área chamada Beit Yuni, somente com relação aos mastrot. O que quer dizer isso? Faguei Beit Yuni, esses figos que não se amadureceram. Veaine de Tuvina, essas cafinhotas, essas tâmaras que não se amadureceram. Especificamente nessa área chamada Tuvina, que lá tem essas palmeiras macho, Hayavim be Maser, a pessoa tem que tirar o Maser, o dízimo, para consumir essas tâmaras, esses figos. Tem como você queria lidar falando na Braita anteriormente, que não tem que tirar Maser de tâmaras que não se amadureceram completamente, porém nasceram numa palmeira macho, deveria sim tirar o Maser. Ela fala que não é realmente uma outra resposta da contradição. Ela fala que não pode fazer com cafniot, e a Breda fala que cafniot sim recebe tomate ou halim, a impureza dos alimentos. Fala, meu lam, lam benizhané. Na verdade, essa Breda não se trata de tâmaras que nascem em palmeiras macho. O leinhan tomate ou halim shane. Existe uma diferença entre a categoria de alimento para um eruv e a categoria para receber a impureza dos alimentos. Por quê? Que da Amara Biohar, quando a Biohar foi em certo contexto, Oil Veraui Lematkan Alideaur, a Hanami, Oil Veraui Lematkan Alideaur, a Biohar falou um conceito, que se um alimento não está pronto, mas a pessoa consegue preparar ele através de assar ele no fogo, é como se ele estivesse pronto com relação a certos aspectos da Alaha. A Hanami aqui também com relação a tomate ou harim, a impureza dos alimentos, uma vez que a pessoa pode preparar essas tâmaras que não se amadureceram completamente com o fogo, então é chamado de um alimento com relação a tomate ou halim. Com relação a tomate ou halim é suficiente que a pessoa possa preparar isso com o fogo para receber a impureza de o halim, a impureza dos alimentos, mesmo agora antes da pessoa preparar no fogo. Porque com relação ao eruv, tem que ser um alimento pronto, como já vimos anteriormente. Não é suficiente que a pessoa possa preparar esses alimentos no fogo para fazer o Eruv. Na prática, a pessoa não colocou um alimento pronto para fazer o Eruv. Isso deve falar aqui, Agmará. Verreja Itmar de Rabi Yohanan. Em que contexto Rabi Yohanan falou esse conceito que a pessoa pode preparar uma fruta com o fogo, já como se fosse que a fruta estivesse pronta? Ah, detalhe, sobre essa brata ele falou. Shkedim Amari, com relação a amêndoas amargas. Ou seja, amêndoas que quanto mais elas crescem, mais amargas elas ficam. Uma espécie de amêndoas. Ktanim Hayavim. Se a pessoa consome amêndoas que não estão completamente crescidas, não estão tão amargas, a pessoa tem que tirar o maser, o dízimo. Gdolim, se essas amêndoas já chegarem em todo o seu crescimento, pturim, a pessoa está isenta de tirar o dízimo, porque está amargo demais, não é considerado um alimento. Metukim, com relação a amêndoas doces que não ficam amargas, gdolim hayavim. Se elas cresceram completamente, a pessoa tem que tirar o maser, porque aí é uma fruta pronta. Ktanim pturim, se a pessoa está consumindo essas amêndoas doces e elas não cresceram todo esse crescimento, a pessoa está isenta de tirar os maçãs porque não está comendo um alimento pronto. Esse é o período de Tanakama. Rabi Shimon ben Rabi Yossi Omer Mishum Aviv. Rabi Shimon ben Rabi Yossi foi o nome de seu pai, Rabi Yossi. Zer bezeliptur. Com relação às amêndoas amargas, mesmo que elas cresceram todo o seu crescimento, a pessoa está isenta de tirar os maçãs porque é amargo demais, não é um alimento. Mesmo que não cresceu todo o seu crescimento, a pessoa está isenta de tirar os maçãs dos dízimos, porque não cresceu todo o seu crescimento. Ve'amrela, e tem que explicar diferente, zebezelehiuv, que ele pensou em falar que nos dois casos a pessoa tem que tirar o maçãs. Tendo essas amêndoas amargas cresceram todo o seu crescimento, a pessoa tem que tirar o maçãs. A gente vai lembrar na frente por quê, mesmo que é amargo demais. E mesmo que a pessoa está comendo essas amêndoas amargas que não cresceram todo o seu crescimento, a pessoa tem que tirar o dízimo, porque está comendo um alimento que chegou no seu ponto certo de consumo, é o ponto que não ficou amargo demais e também não está mínimo demais o seu tamanho, é preciso tirar o master. Fala, Amara Bilá, Horara Biharina Bitsipori, falou Rabi Ilá, Rabi Hanan ensinou em Tzipori que deveria omer ze beze liptur. Explicou a Alahá que nos dois casos com relação a uma amêndoa que fica amarga tanto se já cresceu todo o seu crescimento, ou se não cresceu todo o seu crescimento, a pessoa está isenta de tirar os maastrot, o lemande amar ze beze lechir. Como é o período que fala com relação a essas amêndoas que ficam amargas, mesmo que cresceu todo o seu crescimento, mesmo que não cresceu todo o seu crescimento, a pessoa está obrigada a tirar os maastrot. Lembra errado, para que serve uma amêndoa que está crescida, mas está completamente amarga? A pessoa não deveria tirar uma ser uma fruta assim? Aí falou Rabi Yohanan nesse ensinamento. Amar Rabi Yohanan, ruir vira uile matkana le deaur. Uma vez que a pessoa poderia consertar e preparar essas amêndoas com o fogo, assando essas amêndoas, então a pessoa tem que tirar uma ser, mesmo que a pessoa não assou no fogo. É chamado um alimento pronto. Amar, falou o sábio. Rabi Yehuda omer kor hareu kes lechol dvará. A gente viu na brasa anteriormente que o período de Rabi Yehuda é em relação ao kor. Kor é aquele galho da palmeira que está fresco e é comestível. Fala Rabi Yehuda, é como se fosse uma madeira para todas as alahot. Ela, uma exceção à regra, shenikar bekeser maser. A pessoa pode comprar esse kor com o dinheiro de uma ser sheni. Pergunta, aí não está na cama, a mesma coisa que está na cama falou. Ou seja, Rabi Yehuda falou que é uma madeira com relação a todas as alahot. Pensou em falar também com relação a tomato harim, a impureza dos alimentos, que não recebe a impureza, porque é como se fosse uma madeira. Tá legal falar a mesma coisa, que não recebe tomato harim, e pode ser comprado com o dinheiro de uma ser sheni. Não tem uma marrom que Rabi Yehuda está na cama. Vamos lá, marabai, fulabai, shalakov, tignó e cabenai. A marrom que entre eles, a pessoa cozinhou muito bem esse galho, ou a pessoa fritou esse galho muito bem, aí tem uma machloca de se recebe a impureza de Ohalim ou não. Conforme está na cama, recebe a impureza de Ohalim, mesmo que a pessoa ele fritou, cozinhou bem, já virou realmente uma comida. A comida recebe a impureza de Mato Ohalim, se entra em contato com uma superfície impura. Rabi Yehuda falou que é Etzterhod Varav. Com todos os aspectos, esse galho é uma madeira. Ou seja, mesmo que a pessoa cozinhou, a pessoa fritou esse galho, é uma madeira para todos os aspectos, não recebe a impureza de Mato Ohalim. Isso fala aqui a Gemara. Mas que falava, perguntou Rava, Mika le mande amar shalkov et ignolo? Existe alguma opinião que fala que se a pessoa cozinhou ou fritou bem, não recebe tomate ou halim, empresa dos alimentos? Da Tana? A pessoa fala que sim, recebe a empresa de tomate ou halim. A orbe achilha com relação ao couro e a placenta que revestem e envolvem o feto do animal. Emetamin tomate ou halim. Não recebe a empresa de halim na empresa dos alimentos. Por quê? Porque o couro não é alimento. E a xilia também não é alimento, porque as pessoas têm aversão a comer xilia, a placenta do animal. Porém, onde se chalcou? Por isso a pessoa cozinhou muito bem esse couro que envolve o feto. Vê xilia, xerrecheva aléa. Com relação à placenta, que a pessoa sim quer comer essa placenta. Metamin tomato halim. Sim, recebe a impureza dos alimentos. Se o couro recebe a impureza dos alimentos, se a pessoa cozinhou, com certeza esse couro, esse galho da palmeira vai receber o preço dos alimentos se a pessoa cozinhou eles bem. Ela marava, falurava, com certeza, se não é uma chloket, está na câmera bilhada, se a pessoa cozinhou muito bem esses galhos, vai receber o preço de tomate o halim ou não. Falurava, uma outra explicação. E cabenai, uma chloket, é brahá, com relação a qual brahá fazer. Se a pessoa tem que fazer a brahá de boré priadamá, a brahá de shakon e abitura. Eu falei, então, tem que fazer a brahá de boré priadamá. Porque realmente nasce do chão, é como se fosse uma fruta que nasce no chão. Porque Rabi Yehuda falou que Etzlechol Dvaran é uma madeira para todos os aspectos. Você tem que fazer para Rabi Shakon e Rabi Dvaran como se fosse uma madeira comestível. É um alimento genérico, não é uma fruta. Sendo assim, tem que fazer para Rabi Shakon e Rabi Dvaran. De Itmar, como foi ensinado no Beit HaMidrash, cor. Com relação ao cor, é esse galho da palmeira. Rabi Yehuda amar, Rabi Yehuda, Borei Priadama, tem que fazer para Rabi Borei Priadama. Veshmuel amar shakon e abitvaro. Shmuel discute e fala que tem que fazer a bracha de shakon. Rabi Yehuda amar bolet priadama. Rabi Yehuda tem que fazer a bracha de bolet priadama. Por quê? Uchlau. Porque na prática agora é comestível, é como se fosse uma fruta da terra, tem que fazer a bracha de bolet priadama. Veshmuel amar shakon e abitvaro. Rabi Yehuda tem que fazer a bracha genérica de shakon e abitvaro. Por quê? Que mais se for leakshot, vai me varrindo de lavei bolet priadama. Uma vez que se abençoar deixar esses galhos na palmeira, ele vai virar rígido como uma madeira. É uma madeira mesmo agora, tem que fazer a bracha genérica de shakon e abitvaro, como se fosse uma madeira comestível e não é uma fruta. Essa mesma machloket de Rabi Yehuda e está na cama. Fala para Amalei Shmuel Rabi Yehuda. Falou Shmuel para Rabi Yehuda. Shinina, uma pessoa esperta, uma pessoa afiada na Torá, Kabater Mistabra, como você está, a lógica. Por quê? De Hatsnon, com relação ao Rabanete. Se for akshot, se a pessoa deixa o rabanete no chão, muito tempo ele vai ficar rígido como uma madeira. O mevarechin alei, borei priadama, e mesmo assim a brachá dele é borei priadama. Mesma coisa com relação à cor, essa galha da palmeira tem que usar a brachá de borei priadama, aparentemente. Responde a minha veloi, não é uma boa prova para ajudar. Por quê? Tsno nateinshi a data de fugla. Diga nateinshi a data de corá. Com relação ao rabanete, a pessoa sim pensa na hora de plantar o rabanete, de consumir o rabanete, antes de ele virar rígido como uma madeira. Porém, com relação a esse cor, esses galhos da palmeira, dica não até inche a data de corá. Ninguém planta uma palmeira com a ideia de consumir esses galhos dessa palmeira. A pessoa planta uma palmeira para consumir as tâmaras, não os galhos. Uma vez assim, a brahá correta é a brahá de Shacon e Abidvaron. A brahá de Borei Priadam ou Borei Priadam, se a pessoa plantou certa árvore, ou certa plantação com a ideia de consumir essa fruta como ela está agora. Porque ninguém pensou na hora de plantar palmeira, de consumir esses galhos comestíveis. Da Abraha Abraha de Shacon e Abidvaron. Falando na verdade, fala Gav de Kalsa, Shmuel era viúda, mesmo que Shmuel elogiou a viúda, e o retacava até de Shmuel Alachai, como o Shmuel falou, que tem que fazer Abraha de Shacon e Abidvaron. Continua agora. Gufa Amara viúda, Amara, falou o sábio nome de Rav, o que vimos anteriormente. Kshut vechaziz meavin baer, pode fazer o Eruf com o Kshut, com o lúpulo, e com o raziz, aquela vegetação que não cresceu mais do que um terço do seu crescimento, o mevarachin aleem borei priadama, e a brahá correta para consumir eles é borei priadama. Pergunta na kshut bekama. Quanto lúpulo é necessário para fazer o eruv? Ou seja, sabemos que a pessoa para fazer o eruv tem que colocar alimentos para duas refeições. Não significa que a pessoa tem que colocar duas refeições completas de alimento para fazer o eruv. Significa que ele tem que colocar um alimento só, porém suficiente para duas refeições. Se for pão, pão para duas refeições. A mesma coisa com relação à bebida, sobremesa, patês, é a mesma coisa. Então pergunta quanto lúpulo é necessário para fazer duas refeições. Que da maravilha, como o Ravihir falou, em outra situação, Kimloyad, um punhado. A Hanami que tem com relação ao lúpulo, Kimloyad é um punhado. Haziz Bekama, falou anteriormente que a pessoa pode fazer o Eruf com o Haziz, quanto Haziz é necessário. Amarav Bartuvi, Abaritzhar, Amarav falou o sábio nome de Rav. Kimlo uzilta de ikri, como um pacote de verduras que os fazendeiros fazem nos campos. Amarav Hilke Bartuvia falou o sábio Mearvin Bekalha. Podemos fazer o eruv com calha. Calha é um talo que está bem rígido, como se fosse uma madeira. É um talo de uma erva. Pergunta na Bekalha Zarkadata, você pensou em falar que pode fazer o eruv com esse talo tão rígido como uma madeira? Não é um alimento, com certeza não pode fazer o com isso. Ela corrige a gmarabierca de calha, se trata aqui das vegetações que nascem nesse talo. São as folhas, e não o talo por si só. Vekama, e quanto é necessário? A maravilha falou em Rier, que loiada, um punhado dessas folhas é suficiente para duas refeições. Rabi Menafa Krekiriata. Rabi Menafa foi para a sua aldeia, que ele tinha lá campos. Baumirei, as pessoas da aldeia perguntaram para Rabi Menafa. Qual é a lei com relação a fazer o eruv com favas frescas, favas que não estão cozidas? Não sabia responder. Que a Trabi Midrasha, quando ele foi na sinagoga, ele perguntou para os sábios, Amrulei, falaram para os sábios para ele, Arremarabianai, se falou Rabianai, Mearvir Bepolim Lachim, é possível fazer o eruv com essas favas frescas? Vekama, é quanto é necessário? Amaravirheu, falou Ravirheu, Kimloyat, um punhado é suficiente para fazer o eruv. É o suficiente de favas para duas refeições. Se fala que é uma maravilha de amanhã, continuamos esse assunto com novos exemplos. Baruch Adonai Lulam. Amém e amém.